Muito boa tarde. Começo por agradecer a presença dos nossos convidados e a disponibilidade para estarem connosco, para debatermos um tema que é extremamente interessante, mas também extremamente sensível, como todos sabemos. Há, de facto, aqui algumas iniciativas no Parlamento que estão a ser analisadas por este grupo de trabalho, que foi-vos dada indicação e, portanto, penso que estão ao corrente do teor de cada uma delas. E dos vários grupos parlamentares foram sugeridas várias audições a diferentes entidades, a especialistas, a autarcas, a instituições ligadas ao turismo e depois também aos membros do governo com estas competências. Ainda estamos na fase de ouvir entidades da sociedade civil, técnicos e professores e especialistas destas áreas e, portanto, é com gosto que temos cá hoje a professora doutora Paula Costa Silva, a doutora Vera Maria Gouveia Barros e da DECO a doutora Paula Fonseca, Paulo Fonseca e a doutora Carolina Gouveia, Paulo Fonseca, sim. Portanto, mais uma vez, o nosso obrigado pela vossa disponibilidade. Isto processa-se da seguinte forma, estão representados aqui dois grupos parlamentares, três grupos parlamentares, deviam estar mais, deviam estar todos os grupos parlamentares, mas infelizmente o plenário acabou agora e estão ainda três comissões a funcionar, está a economia a funcionar, está as finanças a funcionar e está a comissão dos fundos comunitários também a funcionar, onde alguns de nós também deviam lá estar. Mas é assim, quando as semanas, por uma razão ou outra, ficam muito concentradas de trabalho, temos alguma dificuldade em ter todos presentes. De qualquer forma, não nos pareceu correto deixar-vos mais tempo à espera e, portanto, vamos iniciar a nossa... Está a entrar o representante do Bloco de Esquerda. Portanto, já temos quatro partidos representados e, portanto, vamos dar início ao nosso trabalho. Se, entretanto, chegar mais alguém de outros grupos parlamentares, pronto, se tiverem algumas dúvidas, também têm a fase das perguntas e nessa altura poderão colocar-vos algumas questões. A organização dos nossos trabalhos é constituída por 10 minutos em cada entidade. Se, entretanto, quiserem partilhar o tempo entre as duas pessoas que vieram em representação, muito bem. Se não, têm 10 minutos sempre, façam a gestão como acharem melhor. Depois, cada grupo parlamentar tem 5 minutos para colocar algumas questões, para esclarecer eventualmente alguma coisa que tenham dito ou colocar outras questões diferentes e complementares, e depois voltam a ter cada entidade mais 10 minutos para a resposta às várias questões colocadas pelos grupos parlamentares. E, portanto, eu, sem mais demoras, ia passar a palavra à professora doutora Paula Costa Silva, que, entretanto, aproveito para dar duas ou três notas, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e tem, entre vários trabalhos, um trabalho, embora em coautor, sobre alojamento local. E, nesse sentido, é com muita expectativa que a vamos ouvir. Muito obrigada e passo-lhe a palavra.
Sra. Doutora, agradeço muitíssimo a sua pessoa o convite para estar aqui a debater um tema tão candente quanto este tema. Fico muito contente de saber que, neste momento, a economia funciona, quanto mais não seja numa comissão parlamentar, o que já é sempre um bom princípio. Eu confesso, eu li os projetos, venho acompanhando os debates, venho acompanhando a jurisprudência conflituante, neste momento, do Supremo Tribunal de Justiça. Não teria muita coisa, talvez, a dizer nesta fase inicial e suponho que talvez seja mais importante colocar todo o tempo possível para o debate de questões que possam surgir do que fazer uma intervenção de fundo em que Vossas Excelências seguramente têm muito mais dados do que eu. Apenas para dizer o seguinte, eu vi, como digo, os vários projetos. Os projetos têm preocupações distintas, como é evidente. Portanto, eu diria assim, todos, creio que estou aqui numa qualidade que é a qualidade técnica, não a qualidade de decisor político, não é? Essa opção não me cabe a mim. Agora, como cidadão que olha para os projetos, eu diria que todos eles têm interesses muito louváveis por detrás. E, portanto, eu diria assim, se nós conseguíssemos fazer uma espécie de uma simbiose das ideias que aparecem e dos valores que aparecem em tutela nos vários projetos, nos vários articulados que aqui estão, eu creio que nós teríamos, provavelmente, um bom articulado final. Como é que as regras se poderiam redigir? Como é que as regras se poderiam articular? com os regimes que neste momento temos em vigor, isso já seria uma fase subsequente. Portanto, para dizer, os vários projetos, do meu ponto de vista, vão ao encontro de preocupações muito legítimas, todos eles, conflitos de vizinhança, todos sabemos que esse é um drama, como é evidente, dependendo, e depois é assim, alojamento local de muitas naturezas, não é? Mas, dentro dos prédios de habitação, conflitos de vizinhança são um terror, obviamente, toda a gente sabe isto, apesar de não haver dados estatísticos ainda muito fiáveis da polícia, no sentido de saber se há mais reporte de queixa por situações de alojamento local do que por relação geral ou comum de vizinhança, mas sabemos que há várias queixas relacionadas com este tipo de utilização dos locados. Portanto, esta preocupação é uma preocupação legítima, obviamente. Por outro lado, a desertificação do centro das cidades. E agora aqui também, eu diria, não é a mesma preocupação seguramente a que temos em Lisboa, no Porto e em zonas periféricas e zonas do interior, em que outras formas de chamada de gente que vem de fora e que é tão importante para o desenvolvimento local, não é possível fazer com outro tipo de alojamento, porque não são viáveis economicamente, porque não teriam ocupação suficiente e, portanto, é uma resposta que é muito boa em certas zonas, pode ser já muito uma resposta não tão boa nem tão adequada em outras zonas do país. Isto para dizer, as respostas que nós vamos dar, diria, têm que ser tão dúcteis que permitam a responder às diferentes preocupações e às diferentes pressões que nós temos em diferentes lugares e zonas do país. Não é a mesma coisa, parece-me, pensar em ter dois ou três apartamentos com alojamento local na periferia, no centro de Lisboa, não é a mesma coisa. E sabemos que não é a mesma coisa porque a pressão é diferente neste momento já num sítio e no outro, não é? E, portanto, para dizer, os projetos têm todas preocupações legítimas, os valores que aqui estão são efetivamente valores que eu suponho que devem ser tutelados, se conseguíssemos tutelar todos, isso era o ideal. Isso era verdadeiramente o ideal, do meu ponto de vista, não é? Agora, isso, mas aqui é uma questão de articulado. Pode ser muito mais uma questão de articulado do que de dizer vamos por aqui ou vamos só por acolhi. Pode ser uma questão de articulado, porque os vários articulados respondem até com intensidades distintas, conforme eu disse. Os problemas não são idênticos no prédio de habitação no centro de Lisboa ou, por exemplo, numa cidade do interior do país que quer chamar turistas. E, portanto, eu diria, o regime, a mexer-se no regime, tem que ser de uma forma de tal modo dúctil que ele consiga responder a estas necessidades. Pronto, e aqui realmente depois é a altura em que o técnico pode ajudar na redação da regra, não é? Pronto. Portanto, isto seria uma espécie de visão panóptica inicial e estou completamente à disposição para qualquer pergunta e tentativa de ver como é que se podia fazer aqui, acolhi, hoje, amanhã, depois, sempre que vossas leis se entenderem. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora. Dou agora a palavra à doutora Vera Gouveia Barros, que, por sua vez, também está ligada a matérias do turismo, pertence ao Conselho Executivo do Observatório de Turismo da Madeira e é também autora de um livro, Turismo em Portugal. Portanto, passo-lhe a palavra. Obrigada.
Obrigada. Eu começo por agradecer o convite para estar aqui a dizer algumas coisas que já tive a ocasião de escrever sobre estas propostas de lei em concreto. Eu começaria por fazer aqui um apelo geral, que não é específico sequer a estas propostas, mas como economista que teve ligações inclusivamente à academia, eu gostava que os preâmbulos, quando fazem afirmações factuais, até de natureza estatística, citassem as fontes, gostava imenso, porque senão depois muitas vezes ficamos confusos e em relação a esta matéria há de facto uma falta de dados impressionante. Eu ouço narrativas sobre a perda de habitantes em determinadas freguesias e os únicos dados que eu conheço por freguesia são os dos censos, que ocorrem de 10 em 10 anos. Os últimos foram em 2011, portanto, numa fase anterior a este aumento mais significativo do turismo e de para o mercado habitacional. Mas pegando aqui nas palavras da professora Paula Costa e Silva, de facto, os projetos de lei procuram responder a preocupações diferentes e eu diria até inconsistentes. Porque se por um lado eu estou a dizer que preciso de proteger os moradores de, e não se faz aqui esta distinção, mas obviamente que o problema coloca-se em algumas freguesias de a colocar-se, na verdade, é relativo a algumas freguesias de Lisboa e do Porto, a questão do sossego, do direito ao descanso, e a solução que é apresentada é a de submeter a autorização da prática de alojamento local ao condomínio. Portanto, seria uma forma de resolver aquilo que nós economistas chamamos de externalidades. A primeira coisa que eu gostaria de ver era essas externalidades medidas, saber ao certo em 100 dormidas quantas é que causam distúrbios, qual a natureza dos distúrbios, como é que isso se compara com, por exemplo, prédios onde existem estudantes, como é que isso se compara com prédios onde existem crianças, onde existem casais que discutem, onde existem casais que estão muito apaixonados. A própria construção do prédio, não é? Porque sabemos que na zona antiga os prédios não são de placa, portanto, eu sou insuspeita porque moro num deles e posso garantir que na primeira noite em que eu passei a minha casa, achei que havia alguém a passear no corredor, afinal não, é só mesmo não estar habituada a esse tipo de ruído. Mas dizia eu que há aqui até uma inconsistência, porque se eu estou a falar da expulsão dos habitantes, é porque esses habitantes não são os proprietários das suas casas, não é? Porque senão eles não estão a ser expulsos, eles estão a fazerem-lhes uma oferta para eles saírem, que eles são livres de rejeitarem. Isso, para mim, não constitui uma expulsão. Pode ser, em alguns casos, um bom ou um mau negócio, mas isso as pessoas têm, em meu entender, o direito de fazer maus negócios. Ora, se eu estou a dar aos condóminos o poder de decisão, e é bom que entendam que ao dar esse poder o que eu estou a fazer é dar uma renda a esses condóminos que se justificará eventualmente se eles forem alvo de alguma externalidade, ou seja, aquele rendimento que eles obtêm é para compensar os putativos distúrbios de terem alojamento local nos seus prédios. Mas aparentemente eles não moram lá porque eles são senhorios, não é? Das populações que estão a ser expulsas. Portanto, decidam-se. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou bem que as pessoas são as proprietárias e, portanto, são elas que têm de ser envolvidas na decisão, ou então não são, e dar esse poder de decisão a quem é o proprietário não vai resolver o problema dos distúrbios. O que vai, sim, é dar um incentivo a quem tem mais capacidade de comprar, porque eu depois não sei, a lei não detalha, não percebo se é retroativa, espero bem que não, não sou de direito, mas fico um bocadinho assustada com essa possibilidade. Não explica depois se a decisão, eu penso que tem de ser por unanimidade, não é? Porque isso, lá está, são questões jurídicas, deixo, mas se for uma alteração do uso, considerando que aquilo é a mesma coisa que ter, por exemplo, um dentista, e é engraçado como durante anos Lisboa foi ocupada por consultórios, escritórios, empresas, sedes das mais variadas organizações, e isso nunca foi um problema. O alojamento local é que é trágico. Aliás, uma das coisas que eu achei curiosa é que o PAN, não sei se o PAN está aqui representado, apresenta simultaneamente uma proposta para que se faça um estudo dos impactos do turismo nas cidades, o que eu acho ótimo, louvo, sim, vamos estudar, mas ao mesmo tempo apresenta uma proposta para solucionar os problemas que ele está a dizer, para estudar se existem. Também soou estranho. Eu normalmente adoto a perspectiva contrária. Vou ver se existe um problema e então depois vou propor soluções para esse problema. Portanto, ponto 1. Tenho dúvidas de que os problemas que são alegados e que se pretende, a que se pretende responder. Porque, por exemplo, uma pessoa, se tiver alguma paciência e falta daquilo com que se entreter, pode ir ao Instituto Nacional de Estatística. Eu sei que não é muito amigável, mas a PORDATA ajuda, por exemplo, já tem aquilo assim de uma forma mais catchy. E podem ver os dados sobre os censos, podem ver a evolução da população nestas freguesias, podem ver o envelhecimento, podem fazer toda uma caracterização daquilo que é a população dita castiça, que é um conceito sociológico, que eu também não me vou meter por aí. Mas, por exemplo, há cerca de 2 semanas o INE lançou dados para o metro quadrado do arrendamento. E eu vi, por exemplo, que a mediana é mais alta nas freguesias da Misericórdia, de Santo António, Campo de Ourique e Carnide. Curioso, eu não vejo ninguém preocupado com Carnide. Então, e a população castiça de Carnide, não estão preocupados com ela? Ou a população castiça de Campo de Ourique, não estão preocupados também com ela? Porque depois, muitas destas coisas são baseadas, em particular, acho que o preâmbulo do projeto do PCP era baseado na imprensa, com todo o respeito pelo trabalho jornalístico, mas às vezes a análise quantitativa pode não ser a área em que se é mais forte. E inclusivamente tomo uma atitude cívica de contactar jornalistas no sentido de lhes dar pistas para fazer um trabalho que me parece um bocadinho mais consistente. Se eu olhar para os tais censos e for ver o que eram as rendas em determinadas freguesias, nós temos, por exemplo, na freguesia do Castelo, 20% na extinta freguesia do Castelo, 20% das rendas estavam no intervalo entre 0 e 20 euros. Portanto, dizerem-me que as rendas aí aumentaram 15%, também é preciso perceber de que valor é que se parte, não é? É preciso, se calhar, fazer comparações internacionais, olhar, por exemplo, qualquer mapa da cidade em termos de preço de metro quadrado. Para mim, faz sentido que o centro da cidade seja, por definição, a zona mais cara da cidade. Por outro lado, portanto, nós entramos depois aqui em questões mais, não do foro económico, mas se calhar mais do foro filosófico ou ideológico, de quem tem direito à cidade. E aí eu recomendo também que se leiam alguns textos sobre a experiência de Nova Iorque, por exemplo, que é muitas vezes citada, sobre o que é que aconteceu aos bairros que foram gentrificados, em particular sobre o que é que aconteceu à população das camadas sociais mais desfavorecidas que ficaram nesses bairros gentrificados. Aliás, façam um exercício ao contrário, pensem onde é que querem pôr bairros chamados sociais, por exemplo. Acham bem que eles sejam colocados todos juntos ou gostam de haver aqui uma mescla social, não é? Portanto, a mescla social tanto funciona para quando trazemos um bairro social para uma zona que antigamente era isto, eu depois posso dar todas as referências, mas há estudos que mostram que em Nova Iorque, por exemplo, a nível de sucesso escolar, a população desfavorecida que ficou em bairros gentrificados viu as suas condições melhorar. Portanto, não estamos a falar da população mais rica de bairros gentrificados, não. Estamos a comparar com a população que é da mesma camada social que ficou em bairros que não sofreram esse processo de gentrificação. E como ideias, pistas de reflexão, acho que até porque os meus 10 minutos devem estar... pronto.
9:36, mas pronto.
Pronto, uma economia de... Sim, uma economia de meios, pronto.
E até talvez com... alguma questão depois na segunda volta. Dava agora a palavra, não sei como é que querem fazer, ao Dr. Paulo... Sim, Dr. Paulo Fonseca, que é coordenador do Departamento Jurídico e Económico da DECO, e portanto passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, senhores deputados. Antes de mais, gostaríamos imenso de agradecer o convite para estarmos aqui presentes e também poder participar neste debate que já é longo, mas que consideramos que seja frutífero, nomeadamente para os consumidores. E, de facto, estamos aqui também para trazer algo que ainda, ou que não vemos tanto a ser discutido relativamente às propostas do alojamento local. E eu começava exatamente por aí. O trabalho que a DECO começou a desenvolver no alojamento local não partiu das situações ou das problemáticas que surgiram relativamente ao condomínio, nem partiu relativamente às problemáticas das relações de vizinhança ou do acesso, efetivamente, neste caso, à habitação, mas sim das reclamações dos utilizadores do próprio alojamento local. E, portanto, foi esse o nosso ponto de partida, ou seja, nós começámos a verificar situações de utilizadores que, efetivamente, utilizavam o alojamento local, pagando muitas vezes o mesmo preço que pagariam, por exemplo, num empreendimento turístico, mas sem a mínima qualidade, ou muitas vezes com problemas não conseguiam obter o seu respectivo reembolso. Isto levou, de facto, a DECO a debruçar sobre esta temática, não esquecendo aqui dois pontos que para nós são fundamentais. Por um lado, não podemos esquecer que estamos a integrar este alojamento local no setor do turismo e, portanto, a visão tem que ser uma visão holística relativamente a este setor. Não podemos esquecer que existem não só outros diplomas, mas também outros regimes que, portanto, neste caso, têm aqui um pendor sobre este setor. E, por outro lado, o direito à habitação, e aqui entra um conjunto de outras questões, muitas delas já estão aqui efetivamente a ser discutidas, e aqui passo somente aqui a referência relativamente à propriedade horizontal, situações de propriedade horizontal, ou e as relações de vizinhança nessa sequência, e, por outro lado, o próprio fenómeno do alojamento local, que está a acontecer em diversas cidades a nível europeu e também em Portugal. Relembrando também que este trabalho que começámos a fazer tem sido um trabalho que tem sido acompanhado pelas nossas congéneres europeias e que tem sido feito numa lógica diferente que ainda não vemos aqui também a ser feita. Prende-se com as próprias plataformas de acesso ao alojamento local, porque não podemos esquecer que o alojamento local não sobrevive se não estivermos por trás uma digitalização do próprio setor. Isto também é fundamental e leva-nos também a pensar e a relembrar outras discussões que até mesmo nesta casa têm sucedido. Estou a dar o exemplo, por exemplo, no transporte de veículos descaracterizados, que não podemos desligar esta discussão das próprias plataformas, porque estamos a falar de um setor que sobrevive através desta digitalização no acesso aos consumidores. O que é para nós fundamental, e antes de mais gostaríamos de congratular os senhores deputados pelo interesse relativo a este setor e o facto de terem apresentado várias propostas, mas deixamos aqui um alerta que é para nós fundamental, é evitar-se, pretende-se aqui evitar a fragmentação do regime e que se tente efetivamente responder a um conjunto de questões, mas depois deixando outras de lado. E mais tarde, quando estivermos perante um problema, é que se vai tentar responder também a essas questões. Neste momento debruçamos sobre a problemática dos condomínios, mas tivemos um incêndio num edifício em que, com um conjunto de mortes relativamente a uma situação de alojamento local em que não estava prevista a obrigatoriedade de um regime de responsabilidade civil ou de um seguro de responsabilidade civil, provavelmente aí vamos pensar que se calhar também teremos que regulamentar estas matérias. Ora, o que se pretende é que se legisle para o futuro e que se procure cautelar a maior parte das situações. E por isso, para nós, é fundamental dividir isto pelo menos em três bases principais. Primeiro, o que é de facto o alojamento local? Onde é que nós incluímos o alojamento local? Porque não podemos esquecer que estamos a falar de um regime base, que é o regime dos empreendimentos turísticos, e que inicialmente o alojamento local surge como uma forma de simplificação para uma situação que seria supostamente diferente. E nós somos, e a DECO defende claramente, que se trata de forma diferente aquilo que é diferente, mas que se trata de forma igual aquilo que é igual. E quando estamos a entrar em mecanismos ou situações de alojamento local que muito dificilmente se distinguem de empreendimentos turísticos, então aqui o problema será definir-se bem o que é o alojamento local, sem prejuízo à fiscalização, mas evitar que exista aqui uma lacuna e que, na ausência, efetivamente, dessa resposta, se possa classificar determinado tipo de alojamento como uma coisa e não como outra. Por outro lado, e ainda na definição, clarificar-se bem qual é que é a finalidade que estamos aqui a falar. Ou seja, estamos a falar do regime dos empreendimentos turísticos, estamos a falar de uma finalidade que se destina a uma atividade económica. E aqui temos que verificar bem se o alojamento local, qual é que é a finalidade que está aqui em causa. A habitação, serão efetivamente as mesmas finalidades que o regime do arrendamento urbano? Se não, teremos que provavelmente enquadrar isto noutras finalidades. E certamente, se começarmos a responder a estas questões, muitas das outras questões que têm surgido, nomeadamente nas interpretações do regime da propriedade horizontal, provavelmente passarão a estar respondidas. Portanto, passando da definição do próprio alojamento local para, efetivamente, outro ponto importante, que é o acesso e os requisitos. Ou seja, e aqui, mais uma vez, aquela tónica de tratar de forma igual o que é igual e tratar de forma diferente o que é diferente. Quando estamos a falar de um, portanto, neste caso, de um proprietário que partilha a sua habitação ou que, efetivamente, utiliza como alojamento local num período de férias ou num período curto, de curta duração, de 30 dias por ano, vamos aqui a pensar, não estou aqui a criar um limite, é certamente diferente do investidor que efetivamente utiliza todo o imóvel e que o divide em vários apartamentos e que, não se considerando um hostel, um estabelecimento de hospedagem, porque não tem dormitórios, por exemplo, o destina a uma determinada atividade. Provavelmente aqui estaremos perante uma situação diferente. Provavelmente os requisitos de acesso, os requisitos de funcionamento, certamente também terão que ser diferentes daquele outro regime em que se trata de uma situação particular e que tem de ser tratada de forma diferente. Por fim, e depois se quiser posso passar aqui a palavra, não podemos esquecer a relação com o utilizador, porque é exatamente aqui que também se coloca um conjunto de questões. E nós tememos que as propostas que são agora apresentadas, ao não focarem aqui a relação com o utilizador, ou serem extremamente vagas, ou exigir, por exemplo, acesso ao exterior, efetivamente, num estabelecimento de alojamento local, mas não pensarmos que o alojamento local pode estar dividido em quartos, o que significa que basta um quarto ter o acesso para o exterior, os outros todos não têm que ter, provavelmente isto pode ter consequências, neste caso, para o utilizador. Poderemos ter aqui problemas a nível da informação, a nível da segurança, a nível da qualidade. E é exatamente esta tónica que a DECO tem colocado várias vezes relativamente a esta situação e, portanto, que não pode ser descurada quando estamos a falar na possibilidade, neste caso, de rever o regime. Não, a DECO não pretende que se reveja este regime a retalho, ou seja, que estejamos agora a pensar, neste caso a ponderar e a discutir um determinado tipo de situações ou de problemáticas, mas que se esqueçam outras que efetivamente são importantes e que só vão eclodir se existir aqui um problema. Daí que também, mais uma vez, o envolvimento de todas as áreas no turismo, nós temos vários diplomas a sair, ainda recentemente tivemos a transposição da Diretiva das Viagens Organizadas, que remete para uma atividade exclusiva das agências a intermediação no que diz respeito ao alojamento local. Isto não deve ser esquecido. Por outro lado, o envolvimento de outras entidades neste processo. E, mais uma vez, não podemos descurar a responsabilidade que as próprias plataformas têm neste próprio regime. Se esquecemos e se não trazemos para esta discussão estas plataformas, porque é através destas plataformas que há uma relação direta entre o utilizador e o próprio proprietário do alojamento local, porque é aqui muitas vezes que estabelece a maior parte dos negócios, não podemos deixar de enquadrar estas próprias plataformas. Basta pensar que a única norma que reflete estas plataformas encontra-se no regime dos empreendimentos turísticos e refere-se efetivamente também ao alojamento local. A nível da fiscalização, porque também não deve ser descurada, não podemos também deixar de pensar que o facto de existir só uma norma que diz realiza e não diz deve realizar, que não implica que os próprios municípios não devam assumir a sua própria responsabilidade a nível da fiscalização. A DECO sempre se manifestou contra as situações em que a inoperância das entidades estimula o legislador para, neste caso, reconhecer essa passividade por parte dos municípios. Daí que a fiscalização, a limitação é algo que deve permanecer relativamente aos municípios, mas que deve ser conjugada com uma centralização da fiscalização noutras entidades, nomeadamente na própria ASAI. Daí que a DECO, e eu passava até já a palavra, a DECO centrou efetivamente as suas propostas que já têm vindo efetivamente a apresentar e a tornar públicas em várias áreas que para nós consideramos que são fundamentais. A informação, a nível genérico e a nível particular, a segurança, a qualidade, a responsabilidade e neste caso a responsabilidade perante o utilizador. E agora passava-se só para falar-te um pouco.
O tempo é de facto curto. De qualquer forma, nós também encaminhamos estas propostas para os grupos parlamentares e que são concretas e nos artigos e nas normas que achamos que de facto podem sofrer alterações com vista à proteção do consumidor. E de facto, a questão de, como já foi dita pelo meu colega, da vistoria pela Câmara Municipal, que deve ter um caráter obrigatório, podendo alargar-se o prazo, por exemplo. A questão da ventilação, porque o diploma fala que basta que a unidade tenha uma janela para o exterior e, de facto, nós já recebemos reclamações de consumidores, utilizadores deste tipo de alojamento, que reclamavam quartos fechados sem qualquer tipo de ventilação, sem janela, sem nada, e que, de facto, essa é uma questão importante e que pode-se rever o regime nesse sentido. Depois temos a questão do seguro de responsabilidade civil, que deve ser obrigatório neste tipo de alojamentos. E depois temos a questão da capacidade dos quartos, porque existe apenas uma capacidade máxima de 30 utentes ou de 9 quartos, mas esta capacidade não está associada e adequada aos quartos em questão, à área do apartamento. Estamos a falar de um apartamento T3 e se lá conseguimos pôr uma capacidade máxima de 20 utentes, porque isto neste momento é possível, não há nada na lei que adeque a capacidade à área do espaço e de facto esta é uma questão importante e que existe nos empreendimentos turísticos. Temos também a questão da placa identificativa, que só é obrigatória para os hostels e pós-hospedagem e não para os outros, e que defendemos que deve ser para todos. Temos a questão da publicidade, do número do registro que tem que ficar disponível nos anúncios, nas plataformas. Esta regra já existe, mas ficou no diploma dos empreendimentos turísticos e deve ser transportada para este regime, por uma questão de simplificação. E penso que está tudo, depois deixamos para o fim, para outra.
Bem, muito obrigada pelas vossas intervenções. Vamos passar então aos grupos parlamentares. Começo pelo grupo parlamentar do PSD. Deputado António Topa.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Gostaria de cumprimentar os intervenientes nesta sessão. É importante ouvirmos muitas pessoas, muitas entidades e continuarmos a ouvir, porque sentimos que há coisas que muitas vezes nós ainda não tínhamos pensado que desta troca de impressões, chamemos-lhe assim, e chegámos à conclusão que a legislação atual existe, o turismo é fundamental para o país. Esta legislação fez com que não impediu, chamemos-lhe assim, que o alojamento local fosse uma realidade e importante, porque um terço das ofertas de dormidas são supridas pelo alojamento local. E se não fosse o alojamento local, se calhar não conseguiríamos, de certeza absoluta até, não é se calhar, suprir todas as necessidades que temos para o número de turistas que o país neste momento está a ter. E ainda hoje li um artigo que a maior parte dos prédios de alojamento local, em situação de alojamento local, estava de luto. Por exemplo, na cidade de Lisboa, 60% dos prédios estavam de luto. Importantíssimo para a requalificação urbana. Todos nós nos lembramos e continuamos a ver nas cidades, continuamos a ver em Lisboa e no Porto, principalmente, continuamos a ver prédios ainda que não estão requalificados, que estão degradados. Mas muitas vezes, se calhar, neste momento, porque existe algum conflito, imaginemos uma partilha de família ou situações complicadas que muitas vezes não permitem que o prédio seja requalificado. O que sentimos é que esta situação do alojamento local para o país foi muito importante. As cidades ganharam uma cara nova, uma cara mais lavada, uma cara mais limpa, os espaços exteriores foram requalificados, os municípios muitas vezes levados por esta perspectiva da existência de um turismo e da requalificação de determinadas áreas, trataram melhor os espaços exteriores, requalificaram os espaços exteriores e, portanto, o alojamento local, sem dúvida nenhuma, teve e tem um papel fundamental, reduziu a economia paralela, existia muita economia paralela, as questões do alojamento local existiam. Mas, naturalmente, que hoje existem 55 mil unidades participadas e registadas de alojamento local. 80% das propriedades, quanto aos aspectos da tomada pelos grandes grupos económicos do alojamento local, 80% dos proprietários do alojamento local são proprietários únicos, ou seja, há um prédio e há um proprietário. Portanto, isto não, ainda, chamemos assim, poderá ser que aconteça ao contrário, isto não está nas mãos dos grandes grupos económicos, no que expulsam as pessoas das cidades, das suas zonas de residência. Eu partilho um bocado a ideia de que muitas vezes as pessoas podem abandonar uma determinada casa no centro da cidade porque fizeram um grande negócio. Eu conheço muitas situações desse tipo na cidade do Porto, por exemplo. E, portanto, eu reconheço que... E a obrigatoriedade, no fundo, de promover a construção da habitação pertence essencialmente ao Estado. Ouvimos falar nestas conversas que há dados que dizem que em Portugal o Estado promove 2% da habitação. Na Alemanha, o Estado promove 20%. E, portanto, a questão que se põe aqui, muitas vezes, as câmaras municipais e o Estado podem arranjar a forma de optar na aquisição de prédios. Eu conheço aqui um prédio mesmo em frente à Assembleia da República, que é da Câmara Municipal, que conheço isto há uma série de anos e ele está completamente desocupado e é um prédio habitacional e que não se percebe porque é que a Câmara não promove ali habitação ou porque é que as câmaras municipais vendem prédios nas cidades para empreendedores fazerem, por exemplo, alojamento local ou hotéis ou outras situações similares. Quer dizer, a questão, isto é controverso e nós temos que reconhecer, porque as questões, por exemplo, levantadas pela DECO, são questões importantíssimas. Quer dizer, isso aí nós não podemos, na nossa opinião, deixar de terem atenção. Quer dizer, eu não consigo que uma pessoa ponha um quarto em alojamento local ou uma habitação, pronto, presumo que a habitação, o caso de ter uma janela. Portanto, neste país existem regulamentos de edificações urbanas que dizem claramente o que é um prédio onde as pessoas possam viver, o que é que tem que ter para se viver lá. Naturalmente, nós não devemos defender que se ponha um quarto em alojamento local que ele não tenha uma janela ou que não tenha uma casa de banho com qualidade e situações similares. Portanto, eu entendo que nós devemos estar atentos e melhorar as leis, mas eu penso que a lei que existe é uma lei que não é regulatória excessivamente. Eu acho que nós não devemos estar de acordo. É regular excessivamente situações, se pode ter em alojamento local um prédio só durante ou uma fração de um prédio 90 dias por ano, ou outras condições, e regulamentar excessivamente este tipo de situações. O que eu entendo é o seguinte, e o que o PSD entende é o seguinte, é que os munícipes, este problema do alojamento local é um problema essencialmente de Porto e Lisboa e menos no Algarve, porque o Algarve tinha uma tradição de alojamento local há muitos anos, muito antes do alojamento local ser uma realidade como agora existe. O problema é que o país, nós estamos a elaborar leis para um país, e quem dera aqui a minha zona onde eu resido, que tenha muito mais alojamento local que aquele que era importante para essa zona, que é uma zona que vai perdendo habitantes, que vai perdendo pessoas, e portanto isto pode dinamizar, criar emprego na zona, e portanto isto são situações muito complicadas. O que nós estamos de acordo, e penso que é importante, se houver situações muito desreguladas, que a legislação preveja a possibilidade dos municípios poderem regular esse tipo de situações. Se aqui existe uma forma exacerbada de alojamento local que está a criar muita conflitualidade, ninguém melhor que os municípios da freguesia podem saber destas situações. E, portanto, nós defendemos que a atual lei não vale a pena, porque se começarmos a deixar os condomínios intervir nesta situação, se deixarmos os condomínios, por maioria, presumo que a maior parte dos projetos que aqui estão são por maioria, a tomar uma posição de não permissão da existência de situações de alojamento local nos prédios, mas eu reconheço que a atual legislação pode ser melhorada, essencialmente ligada às questões, muito ligada também às questões quer da qualidade, da qualidade e do serviço que deve prestar, relativamente à responsabilidade civil, aos seguros. Por exemplo, se alguém danificar parte de um prédio, tem que haver um seguro de responsabilidade por estes danos que alguém possa causar em situações de alojamento local. E, portanto, defendemos que a atual lei cobre essa situação, mas que os municípios possam regular no seu território situações que estejam muito reguladas, que haja bastante conflitualidade. Defendemos isso. Muito obrigado por me terem ouvido.
Obrigada, deputado. Passo agora a palavra ao deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Aproveito para cumprimentar os nossos convidados. Eu gostava de começar por dizer que nós temos vários projetos de lei em discussão e a Comissão, a 11ª Comissão, decidiu criar este grupo de trabalho para, efetivamente, ouvir uma série de entidades para nos ajudar a clarificar e a refletir sobre um assunto que, depois de termos ouvido várias entidades e vários especialistas e vários representantes de associações, temos consciência que as questões que são colocadas têm ido para além dos próprios projetos de lei que estão em cima da mesa e, portanto, estamos aqui, penso eu, na disponibilidade de ouvir e refletir sobre as várias intervenções que têm vindo a ser feitas. Das várias intervenções que têm vindo a ser feitas, tenho cada vez mais a certeza que nós estamos a falar essencialmente de 5 temas que têm a ver com esta questão do alojamento local e que têm também a ver com outras que não são apenas o alojamento local. Estamos a falar da questão da gentrificação, estamos a falar da turistificação, do acesso à habitação em zonas gentrificadas, acesso à habitação por cidadãos com menos recursos. Estamos a falar também da eventual perturbação nos condomínios e estamos a falar também do papel que o Estado, a administração pública, as autarquias, aliás, podem ter na regulação ou intervenção nestes diversos outros pontos que eu falei. Começando pela questão da gentrificação que foi aqui falada, nós, apesar de não termos os dados científicos para aferir exatamente o que é que se está a passar nos grandes centros de Lisboa e Porto e em algumas outras cidades, a maior parte delas com alguma tradição turística, conseguimos perceber, e também por analogia e comparação com o que aconteceu e tem acontecido noutras cidades europeias, e não só, percebemos que tem havido uma transformação na cidade à custa de vários fatores, nos quais estão, obviamente, inseridos os alojamentos locais. Esses fatores que têm ajudado a essa gentrificação não têm a ver só com o alojamento local, têm a ver também com uma atratividade que os próprios centros históricos têm em ganho perante a população em geral, perante os portugueses, cidadãos em geral, atratividade também por parte de estrangeiros que querem aqui ter uma segunda habitação ou até uma primeira habitação por causa de uma série de condicionantes e atratividade da própria cidade, e temos também, depois atrás disso, investimentos de especulação imobiliária, que são paralelos sempre a estas situações e a estes interesses. E temos também investimentos turísticos que se enquadram dentro dos empreendimentos turísticos. Isso já tem mais a ver com a turistificação. Perante estes problemas todos, nós verificamos que este fenómeno de alojamento local, primeiro, ainda é mais ou menos recente para nós termos a oportunidade de o verificar em vários censos ou outros tipos de inquéritos ou estudos que possam ser feitos. Por outro lado, tem aspectos positivos, tem tido aspectos positivos na transformação da cidade, e aspectos negativos também não podemos descurar. Os aspectos positivos têm a questão da requalificação do edificado, dinâmica da economia, criação de emprego e reanimação de uma vida urbana que não havia em alguns lugares de algumas cidades, e também tem, e de facto há a distinção a fazer entre realidades distintas, não é? Que são zonas urbanas como Lisboa e Porto, nos seus centros, e temos alojamento local, que também tem tido alguma importância na paisagem rural e, portanto, fora dos grandes centros urbanos. Relativamente às questões que foram colocadas, não tinha aqui uma pergunta específica para fazer à DECO que tinha a ver com os dados que eventualmente nos interessam para aferir a interferência que o alojamento local tem tido portanto, nos condomínios, ou seja, em situações em que há propriedade, há propriedade horizontal, ou que há, enfim, que há partilha do edifício onde se podem inserir alojamentos locais que estão inseridos noutros, ou que têm como vizinhos arrendamentos ou propriedades, arrendamentos de longa duração ou propriedades próprias de habitação. Se as queixas que têm recebido, ou a noção que têm das queixas que há, ou junto da polícia, ou junto da própria DECO, se as do alojamento local têm uma relevância grande relativamente às normais que existem entre vizinhança normal em qualquer condomínio. E se dentro dessas do alojamento local se distinguem aquilo que é um alojamento local, enfim, em que a capacidade de carga da unidade de habitação não é excedida, ou seja, um T2 dá para 6 pessoas, e as outras unidades em que o alojamento local é ocupado com camaratas que pertencem a hóspedes. Portanto, gostava de saber, porque isso também era importante, e eu pelo menos consigo, logo à partida e sem grandes estudos, distinguir aquilo que é um hostel dentro de um apartamento que está inserido em vários, que tem como vizinhos, vizinhos que estão lá durante os anos todos, de outros em que apenas aloja uma família ou um conjunto de amigos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pessoas, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos nossos convidados. Muito obrigado por estarem aqui connosco. É muito importante esta troca de impressões. Eu gostava de colocar algumas questões que pudessem ajudar, porque nós, apesar de termos apresentado um projeto de lei que tem sido polémico, e acho que um dos objetivos era precisamente esse, era fazer o debate. Esta coisa das águas mornas nem sempre ajuda muito a clarificar as coisas, mas estamos inteiramente abertos a contributos e a mudar de opinião em alguma matéria que vejamos que é razoável e que é sustentável essa mudança. E, portanto, não temos ideias feitas, sobretudo, e mais alguma coisa, muito longe disso. Nós partimos de um pressuposto que, na nossa opinião, está fundamentado. Aliás, basta hoje ter ouvido a TSF às 8 da manhã para perceber o que é que está a passar. Há uma crise habitacional no nosso país e, em particular, nas cidades onde a pressão imobiliária e turística é maior. Eu acho que é óbvio isto. É factual. E há registros, há vários estudos. Nós tivemos aqui já a oportunidade de ouvir vários investigadores de várias áreas, da geografia, da economia, do direito, em que mostraram dados sobre essa matéria, portanto não vou estar agora aqui a reproduzi-los, mas basta de facto olhar para a imprensa normal, e ainda muito recentemente o Expresso deu dados sobre o aumento enorme do preço do arrendamento das habitações, do valor por metro quadrado, e portanto valores enormes, muito acima da inflação, 20 vezes acima da inflação, e portanto completamente desajustados, especulativos, e que não têm a ver com a realidade da economia. Todos nós sabemos hoje que uma família com um rendimento médio, não estou a falar de bairros sociais, rendimento médio, não consegue arrendar uma casa em Lisboa, como é óbvio, não é? Não quero falar da minha experiência, porque devia ser um exemplo. Mas, e portanto, esta crise habitacional coloca-nos... problema, eu recuso a ideia de que esta crise tem apenas a ver com o alojamento local. Não, acho que tem a ver com várias coisas. Uma delas, desde logo, é a liberalização que trouxe o novo regime de arrendamento urbano. Acho que o caso agora que vem ao lume dos prédios da Fidelidade em Santo António dos Cavaleiros é bem ilustrativo do que é que se passa com esta liberalização do regime de arrendamento urbano. Também já aqui foi falado, acho, pelo deputado Luís Vilhena, dos residentes não permanentes, que exercem uma pressão grande sobre o mercado imobiliário. Há uma questão que eu acho que é fundamental, é que houve um grande desinvestimento dos poderes públicos em termos de oferta de habitação pública nos últimos anos. Não estou a falar dos últimos 3, 4, 5, mas dos últimos 15, 20 anos. A deputada Helena Roseta, aqui há dias, dava um indicador interessante, é que, já não me recordo bem, mas qualquer coisa do tipo 80%, se não for 80, é 85, 82% do investimento público em habitação tinha sido para financiar os juros bonificados, para as pessoas comprarem casa. Quer dizer, que está um bocadinho longe do que de ser oferta pública de habitação. E isto é um problema, de facto, porque nós sabemos que o mercado da habitação é um mercado muito desigual e portanto, uma intervenção em termos públicos é importante para ajudar a regular o mercado. Nós temos uma taxa baixíssima, também acho que foi referido pelo deputado António Topa, de que nós temos 2% ou 3%, salvo erro, de habitação pública no nosso mercado, ao contrário do que se passa no resto da Europa. De facto, é um dos elementos do Estado Social que nós nunca conseguimos construir no nosso país. Educação, saúde, habitação, nada, ou pouco. E isso é um fator também. E, entre outros, também o alojamento local. Então temos que tratar dele. Temos que ver o que é que se passa com o alojamento local. Sabemos que tem uma pressão grande para esta crise habitacional. Ora, nós compreendemos que haja investigadores, pessoas, entidades, associações, seja o que for, interesses económicos que vejam as questões apenas do ponto de vista do turismo, da atividade económica. É legítimo que assim seja. Compreenderão que os deputados não podem ter uma visão focada apenas num aspecto, têm que ter uma visão mais, um pouco mais universal da coisa, não é? E no nosso ponto de vista, acho que isto tem que ser muito... A atenção para as questões de ordem económica tem que ser muito ponderada com uma questão essencial, que é o problema do acesso à habitação, que é um direito protegido constitucionalmente. Quer dizer, e se nós não ponderarmos estas coisas, quer dizer, corremos o risco de enviesarmos a análise. E, portanto, eu acho que o que é ponderado é perceber que há questões económicas de alojamento local que têm que ser tidas em conta, mas há um outro bem que, no meu ponto de vista, é superior e que é absolutamente incontornável, que é o direito à habitação, que tem proteção constitucional e que eu estou obrigado a tê-lo em conta com primazia, porque é que tem que ser na República. E, nesse sentido, eu acho que há um conflito entre direito à habitação e alojamento local. Sobretudo, como é óbvio, nas áreas de maior pressão turística. Não é por acaso que onde houve os maiores aumentos de valor das rendas foi Lisboa, Porto, Sintra, Cascais. Percebe-se logo o perfil da coisa, não é? E, portanto, este conflito tem que exigir uma intervenção do legislador no sentido de procurar regular esse conflito. É isso que nos compete, não é? E como é que se faz então essa regulação? Em primeiro lugar, foi aqui dito por algum dos senhores intervenientes, e bem, que... já estou a acabar, Sr. Coordenador, sinceramente. Que dê-me só mais 2 ou 3 minutos, está bem? É verdade. Mas, portanto, estava eu a dizer que, de facto, a realidade é diferente no país, no território. E por isso mesmo é que, no nosso ponto de vista, deve haver uma componente de regulação municipal. Porque eu acho que são os municípios que têm essa capacidade, de facto, de conhecer o território, de perceber onde é que é preciso intervir. E, portanto, essa questão para nós é essencial. Tem que haver uma componente municipal da regulação. Mas, vejamos, para que o município possa regular, tem que ter uma lei habilitante que permita regular. Não é o que acontece agora, não é? E, portanto, essa lei habilitante diz, os senhores... Para haver alojamento local tem que haver licenciamento do município, porque quem licencia é quem pode também retirar o licenciamento e, portanto, pode regular, não é? E isso é absolutamente essencial. Para além desta componente territorial, que eu acho que é essencial e, portanto, e que permite precisamente ter uma visão diferenciada do território nacional, e acho que isso é muito importante, depois há uma outra componente que é mais da área setorial e económica, que é, e que também já foi aqui abordada, que é, temos que dizer o que é de facto alojamento local e o que é empreendimento turístico. O que é alojamento local numa perspectiva de economia de partilha, de rendimento complementar, situações, portanto, delimitadas no tempo, eu vou fazer um Erasmus e arrendo a minha casa. Isso é alojamento local. tem que ser definido. É alojamento local, deve ser apoiado, incentivado e acho que deve ser regulado no sentido de permitir, de facto, que ele exista, e, portanto, com boas condições, estou de acordo, e para isso a regulação da Câmara é fundamental para que haja condições do ponto de vista do utente. Acho que é precisamente essa questão que tem que ser também acautelada. Outra coisa é uma atividade económica pura e dura, 365 dias por ano, o prédio inteiro ou 50 apartamentos arrendados, com uma empresa que faz o tratamento da roupa e do não sei o quê. Então, são coisas diferentes e não podemos pôr tudo no mesmo saco, porque isso inclusivamente desregula o mercado, é injusto e provoca o conflito com o direito à habitação, com a oferta de habitação no mercado. E é precisamente isto que temos que deslindar. E é isso que nós propomos, que é o que é a economia de partilha complementar a tal, é alojamento local. Muito bem, tem regras diferenciadas, muito mais friendly em termos da fiscalidade e dessas coisas todas, dos procedimentos. O que não é alojamento local, efetivamente, tem a regulação do empreendimento turístico. Portanto, quando se diz assim, o Bloco de Esquerda está a diabolizar o alojamento local, quer acabar com o alojamento local, não quer nada. Quer é defender o alojamento local a sério, aquilo que é alojamento local, que é o que não está a acontecer agora. E queremos defender o alojamento local e queremos que haja equidade no mercado do empreendimento turístico, que também não existe, porque eu sei que há, eu já vi com os meus olhos, cadeias económicas, cadeias ligadas ao turismo, a comprarem prédios inteiros, constroem verdadeiros hotéis nesses prédios e depois põem a placa alojamento local. Depois não têm que ter, como é que se diz, a recepção 24 horas e não têm que ter não sei o quê. Maravilha. Quer dizer, não é alojamento local isso. Desculpa, isso é empreendimento turístico e tem que ter regras próprias. Para terminar, agradecendo a flexibilidade da Sra. Coordenadora, eu acho que... eu acho que nesta perspectiva, nós estamos, de facto, a ter em conta o que é as diferenças do território e o que são as realidades diferenciadas do território e as realidades diferenciadas em termos setoriais económicas. E, para terminar, queria dizer, eu percebo esses mecanismos todos do mercado, quer dizer, há alguém que tem uma residência que habita num sítio qualquer, o senhorio faz-lhe a proposta para aumentar a renda ou para outra coisa qualquer e a pessoa ou aceita ou não aceita em função dos seus interesses e tal, tal. Isto, quando eu ouvi isto, fez-me lembrar um filme que já vi há muitos anos, que era O Padrinho. Eu lembro-me do Al Pacino na figura do Corleone, ter dito, é o Padrinho 2, ter dito a um determinado senhor, bem, eu vou-lhe fazer uma proposta irrecusável. E há, de facto, propostas que parecem que são irrecusáveis. Uma proposta, como eu sei que houve, de um senhorio que disse ao inquilino, você paga 350 euros agora e vai passar a pagar 900, isso não aguentava, assim, embora, faz favor. É, de facto, uma proposta irrecusável. Ele foi mesmo embora, não é? E, portanto, eu acho que nós temos a obrigação de proteger também o direito à habitação, de proteger esta questão fundamental que é a habitação e o alojamento local, tendo alguns pontos de conflito com a habitação, acho que tem que ser regulado.
Muito obrigada, Sra.
Coordenadora.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Obviamente começo por cumprimentar os nossos convidados hoje, agradecer-lhes aquilo que nos trouxeram aqui, agradecer à Sra. Professora, a Doutora Paula Costa e Silva, que nos levantou aqui a questão, ab início, suponho que irá falar mais sobre isso, os conflitos de vizinhança, que é uma questão extremamente importante. Agradecer também à Doutora Vera Gouveia Barros a intervenção que fez, para lhe dizer que concordo muito com muito daquilo que disse, embora seja economista e eu seja jurista, mas isso são visões depois parecidas na prática. E já agora gostava só de dizer duas coisas, não é para isso que aqui estou, mas que efetivamente eu também não sei qual é o grau dos incómodos que existem, mas sabe que basta pôr três pessoas num jornal com fotografias a dizer que estão incomodadas para se fazer uma generalização da questão, ou então se calhar é mesmo verdade e está muita gente incomodada, eu não consigo também avaliar isso. e dizer-lhe também só que, no caso da cidade do Porto, que é aquela que eu conheço bem e bastante bem, que sou de lá, não houve perda de população por causa do alojamento local, pela simples razão que a esmagadoríssima maioria do alojamento local é na Baixa do Porto e a Baixa do Porto já não tem habitantes desde 2002. E, portanto, nem sequer havia ninguém para vir embora da Baixa. E, portanto, nesse caso não existe essa, não existe essa relação. Agradecer também ao Dr. Paulo Fonseca e à Dra. Carolina Gouveia as intervenções que levantaram aqui uma questão muito importante, que é a questão das condições que têm que existir para que efetivamente possa haver alojamento local que se quer que tenha o mínimo do mínimo das qualidades, pois caso contrário não faria sentido. E queria-lhes dizer também que o CDS defende o alojamento local. O CDS entende que o CDS local é uma realidade nova, é uma realidade não tão nova quanto isso, mas é uma realidade nova atendendo a que tem apenas cerca de 15 anos, mas é uma realidade que tem crescido e é uma realidade que diz respeito a uma nova forma de turismo, que é uma forma de turismo que acontece no século XXI e, portanto, que tem que ser acompanhada essa realidade, fomentada e conformá-la legislativamente. O direito e as leis vão sempre atrás da realidade, não é ao contrário. E, portanto, é isso que nós aqui na Assembleia da República, com as nossas divergências todas, às vezes bem grandes, estamos a tentar fazer. A grande preocupação que eu tenho e que o CDS tem é a preocupação do equilíbrio entre uma atividade que para nós é positiva para o país, é positiva porque cria emprego, é positiva porque dá resposta a novas procuras de mercado, é positiva pelas razões que eu já disse, mas tem algum conflito, eu não sei em que medida, mas sei que tem algum conflito. Não temos a ideia do Bloco de Esquerda, não é entre o direito da habitação e ao alojamento local, mas é entre o direito ao descanso e o alojamento local, ou ao direito a evitar o aparecimento de conflitos que eventualmente possa haver. E, portanto, a nossa grande preocupação é este equilíbrio entre estas duas questões igualmente importantes. Acresce ainda que nós entendemos que deve haver uma diferenciação no tratamento àqueles que se dedicam à atividade de alojamento local. A diferenciação em quem o faz ocasionalmente, entre quem o faz ocasionalmente e quem é profissional do alojamento local. O que nós propomos, aceitamos outros critérios, não temos uma ideia fechada sobre este critério, é que, em princípio, quem tenha uma ou duas, o máximo duas frações afetas a alojamento local deve ser considerado ocasional e quem tem mais do que duas devia ser considerado profissional, tendo um tratamento, desde logo, fiscal, um tratamento de meios que tem que afetar a essa atividade, etc., etc., mais exigente do que aqueles que o fazem de uma forma ocasional. Porque nós, quem faz de uma forma ocasional, não só percebemos que muitas vezes não é a única atividade, é uma forma de complemento, de rendimento da família, como também não vemos grande diferença entre alugar, sinceramente, um quarto ou uma habitação a estudantes do Erasmus ou fazer alojamento local. Poderá haver uma maior rotatividade no alojamento local, porque há prazos máximos para serem cumpridos, mas a diferença para nós não é muito grande e depois isto também tem a ver com as pessoas e é muito difícil de dizer exatamente quais são essas diferenças. A questão que eu lhes queria aqui deixar é uma que é uma ideia que tem sido veiculada, que o Bloco de Esquerda defende, que o PCP penso que também defende, ou que acreditam, que eu não acredito, mas gostava de saber a opinião, é que querem fazer crer que a questão do alojamento local tem uma consequência direta no arrendamento. Ora, nós entendemos que são matérias diferentes e que não há consequência de uma na outra. Ou seja, se nós queremos ter mais arrendamento e menos alojamento local, não temos que prejudicar o alojamento local para haver mais arrendamento. Temos é que beneficiar o arrendamento para que os proprietários possam, por via do benefício do arrendamento, ter a opção de fazer arrendamento e não de fazer alojamento local. E, portanto, nós não consideramos que as questões de arrendamento que possam haver, seja a questão da especulação imobiliária, seja da subida das rendas ou da descida das rendas, seja do funcionamento do mercado, que essa questão do arrendamento seja diretamente influenciada pela questão do alojamento local. Se eventualmente se considerar, e aí até aí posso ir, que um proprietário de uma fração tenha mais tendência para um alojamento local que pode ser mais rentável do que arrendamento, então aí penso que o legislador deve olhar para a questão do arrendamento, dando benefícios ao arrendamento e não prejudicando o alojamento local, porque ao prejudicar o alojamento local está a prejudicar a economia portuguesa, está a prejudicar o crescimento económico português e está a prejudicar, obviamente, uma nova forma de turismo que me parece extremamente importante para o país. Eu já também já excedi o tempo, vou tentar ser mais rápido que os meus colegas, para terminar dizendo que, voltando ao exemplo que comecei, da casa da cidade do Porto, em 2001, 2002, 2003, 2004, eu digo estou à vontade que eu fui vice-presidente da Câmara do Porto vários anos, 2005, 2006, era inclusivamente perigoso andar na Baixa do Porto às 9 da noite ou às 10 da noite. Não havia um estabelecimento aberto, não havia ninguém, era deserto. Hoje em dia, a Baixa do Porto é um fenómeno de escala europeia. Isso tem a ver muito, não só com o alojamento local, mas com várias medidas que foram feitas de reabilitação urbana, e aí sim, para que tivesse havido essa reabilitação urbana, o alojamento local foi extremamente importante. Termino dizendo que aquilo que me comecei, porque acho que é importante dizer, nós, CDS, defendemos o alojamento local e, portanto, lutaremos para que ele seja uma realidade, obviamente equilibrando com aquilo que nós consideramos e chamamos o direito a que todos nós temos ao descanso. Muito obrigado.
Obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu tive impossibilidade de estar no início desta reunião, por isso não ouvi todas as intervenções iniciais. De qualquer das formas, já me foi transmitido, também em linhas gerais, os vários aspectos que foram aqui colocados relativamente às questões que estamos a discutir. Eu queria começar a intervenção, em primeiro lugar, ou em segundo lugar já, agradecendo naturalmente os contributos para a discussão, porque da perspectiva do PCP nós sempre olhamos para esta discussão e para este processo legislativo, quisemos dar naturalmente o nosso contributo, mas toda a abertura para o alargamento da discussão e a ouvir os vários intervenientes e também daí termos proposto um conjunto, eu diria até algo alargado, De audições, quer de entidades, quer de académicos que se debruçam sobre estas questões, exatamente para ouvir as várias sensibilidades relativamente a esta matéria. Porque, de facto, na nossa opinião, temos que olhar para ela em toda a sua dimensão. E quando nós colocamos isto, queremos dizer o quê? O impacto do alojamento local não é igual em todo o território do nosso país, e nós reafirmamos esse aspecto na nossa iniciativa. Aquilo que nos moveu relativamente à apresentação de uma iniciativa e a necessidade de debater estas matérias prende-se com o facto de procurarmos encontrar uma harmonização entre o desenvolvimento das várias atividades ou dos vários usos, ou como se quiser referir, na cidade. E o que é que nós queremos dizer com isto? Há, de facto, uma atividade económica relacionada, neste caso concreto estamos a falar de uma atividade económica relacionada com o setor do turismo, que na nossa opinião, mas também nos estudos e na reflexão que fomos fazendo, que está a ter um impacto negativo em algumas zonas do nosso país, em particular nos centros históricos, mas que se vai já alargando, nos centros históricos das cidades, mas que se vai alargando para mais cidades e que se vai alargando para a periferia e também para os concelhos vizinhos dessas mesmas cidades. Basta para isso ver um conjunto de dados e de fontes que são oficiais, aliás, até recentemente o INE publicou o preço por metro quadrado nos concelhos e em algumas freguesias, onde nós conseguimos efetivamente verificar os custos relativamente ao imobiliário, relativamente a estas áreas, e o quão são elevados e o quão tem, de facto, eu vou utilizar esta expressão porque eu creio que ela se aplica plenamente, tem contribuído para a expulsão de moradores nos centros das cidades. E não somos nós que os dissemos. Nós, dentro deste processo legislativo que estamos a ter na Assembleia da República, entre as várias entidades, também ouvimos associações de moradores e que nos vieram aqui colocar um conjunto de aspectos que não é um, nem dois, nem três, nem quatro casos. Estamos a falar de bairros, eu diria até, de bairros e com exemplos concretos que são de facto generalizados. E a preocupação é exatamente exatamente essa, porque são efetivamente generalizados, de pessoas que sempre residiram nos bairros e que não conseguem continuar a residir porque o seu senhorio já não vai renovar o contrato, ou porque lhe propõe um valor de renda que é incomportável para o seu rendimento, muitas das vezes o dobro daquilo que estavam a pagar, ou porque estão à procura de habitação e de facto ou não há disponível a preços que consigam suportar esses mesmos preços, e de facto tem existido uma transferência de habitações ou de imóveis que estavam em arrendamento permanente e que são transferidos para alojamento local. O estudo da Aresp, de há cerca de um ano, fazia a referência que são 20% dos imóveis na altura que aconteceu este processo, e que eu creio que isto não é pouco significativo. Eu creio que é muito, muito significativo estamos a falar de um estudo na área metropolitana de Lisboa, em que dava este mesmo dado. E as pessoas vieram-nos também colocar isto e deram exemplos concretos de realidades em que há zonas de Lisboa, e não estamos a falar do centro histórico, zonas mais afastadas, em que há mais casas disponíveis para alojamento local do que para arrendamento, vamos, para a habitação própria e permanente. E eu creio que isto aqui é preocupante. E, de facto, este equilíbrio entre as várias atividades, a atividade económica, a garantia do direito à habitação, e deixa-me acrescentar também o seguinte, a salvaguarda daquilo que é genuíno e que faz a cidade, que são as comunidades, que são as pessoas, aquilo que nos é colocado e que nos foi aqui dito por parte dos moradores, é que se está a perder essa identidade. E é essa identidade, tenho atenção, Senhora Coordenadora, essa identidade é aquilo que também faz característica o bairro A da cidade de Lisboa, o bairro B da cidade do Porto e o bairro C da cidade de Coimbra ou de Évora ou de outra cidade do nosso país, que é de facto essas mesmas vivências. Permitam que faça aqui uma referência. Eu lamento se a leitura não é feita de uma forma cuidada e atenta, mas na iniciativa do PCP nós tivemos a oportunidade, aliás, nós quando apresentamos as nossas propostas, estudámo-las com base naquilo que é a realidade concreta e identificámos também as fontes a que nos socorrermos para suportar essa mesma iniciativa. Elas estão lá todas referidas relativamente a essa matéria. E houve um aspecto que nós consideramos que é aqui de facto importante para se alcançar este mesmo equilíbrio. Nós propomos, e isso foi depois, em vários estudos posteriores à nossa iniciativa, têm surgido propostas que, de certa forma, nós consideramos que vão também nesse sentido, podem não ser exatamente a mesma, mas que têm ali um objetivo que é semelhante, que é, de facto, a necessidade de intervir. Mas intervir tendo em conta a realidade concreta e tendo em conta, de facto, aquele que é o impacto do alojamento local. E por isso nós propomos que essa intervenção possa ser através dos municípios e que os municípios possam identificar, não é nenhuma obrigatoriedade, como é óbvio, mas que os municípios possam identificar no seu território, no todo ou em parte, se entenderem intervir, têm um instrumento pelo qual podem intervir. É nesse sentido que nós consideramos que consideramos que pode haver aqui um caminho a percorrer neste objetivo, porque não há aqui não há da nossa parte nenhuma questão de, permitam-me utilizar a expressão, de diabolização da atividade turística ou da atividade económica, que nós consideramos que é uma atividade económica. O que há é necessidade de equilibrar, de facto, os vários usos. Eu fiquei preocupada, não conheço ainda o estudo, mas foi feita a referência que estamos já, o número de turistas por habitante na cidade de Lisboa e na cidade do Porto, superando até algumas cidades europeias, é de facto bastante elevado. E eu creio que nós temos que olhar para isso com toda a seriedade, porque cidade sem habitantes, perdoem-me, mas perdemos aquilo que é depois a cidade, porque a cidade não é só os prédios, não é só os monumentos, por muito bonitos que sejam, e nós temos de facto muito bonitos, mas são as pessoas que também a constroem, é a sua vivência, e se nós não se criam as condições para que as populações, os moradores permaneçam na cidade, eu creio que de facto é complicado, e daí a necessidade desta intervenção e daí este intuito por parte do PCP, mas da nossa parte também abertura para que de facto possamos encontrar a solução mais adequada, partimos com estas nossas propostas, mas não nos fechamos nelas. Era nesse sentido também que queria aqui colocar de abertura para, de facto, encontrar as soluções mais adequadas para esta questão.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar agora à ronda final dos nossos convidados. E, como eu disse, são 10 minutos a cada entidade. Portanto, passo pela mesma ordem a palavra ao Dr. Paulo Bragança.
Eu ouvi com imensa atenção todas as observações, tanto de quem estava deste lado como daqueles que cuidam dos interesses da República. Conforme eu disse no início, eu não tenho a possibilidade, nem devo ter aqui, uma intervenção política, no sentido de dizer qual é a minha opção ou qual seria a minha opção política em face deste problema, desta matéria. E, portanto, as respostas que eu posso, talvez algumas coisas que posso avançar, têm que ver com o meu enquadramento constitucional. Pronto, é a minha veia, pronto, ou mudamos a Constituição e mudamos tudo, e a resposta pode ser outra, ou vamos pensar as coisas em face do quadro constitucional que nós temos. Eu suponho que a Constituição assenta num primeiro princípio, que é o princípio da liberdade de iniciativa económica. E, portanto, isto é uma atividade económica? É seguramente. É uma coisa para diabolizar? Eu diria não. E, portanto, se fosse, seguramente que não caberia ali. E, portanto, primeiro princípio, o princípio da liberdade. Direito à habitação é absolutamente verdade. A Constituição diz que o direito à habitação tem que ser tutelado. Mas, num Estado de Direito, por quem é que ele é tutelado? Pelo proprietário concreto do imóvel ou por todos nós à volta desta mesa? E eu suponho que é por todos nós à volta desta mesa, não é pelo proprietário em concreto. E exatamente porque ao longo de vários anos, penso eu, foi suportado o encargo do direito à habitação pelo proprietário em concreto, congelamento das rendas, que começa na longa noite fascista, vamos dizer assim, não é? Por razões de crise já de habitação nesse tempo, e que se prolonga por décadas e décadas e décadas, é que nós temos as cidades a chegar ao ponto a que chegaram. E depois, permitam Vossas Excelências, temos o quê? A bomba atómica total. No momento em que nós sabemos quem é a população vulnerável, no sentido da idade, da aliteracia, da capacidade de se movimentar, que vai ser atingida pelo NRAU, que do meu ponto de vista é uma belíssima lei, no equilíbrio que estabelece. Ela é posta em vigor, do meu ponto de vista, no momento politicamente e economicamente mais inadequado que é possível. E, portanto, é uma lei que se põe em vigor, é uma lei que é justa, é uma lei boa, mas que é posta em vigor no momento em que nós sabemos que ela vai atingir uma população, que é uma população que não tem como se proteger. E, portanto, nós temos aqui a bomba atómica, quer dizer, isto é a minha visão do académico, não é? O sistema holisticamente considerado. Eu não posso olhar só para uma pontinha da manta, eu tenho que olhar para o conjunto, para todos os dados que tenho em cima da mesa. E, portanto, o que é que acontece? Eu estou ainda por cima a ter um fenómeno de uma cidade, um país com segurança, com tranquilidade, em que os preços são muito baixos comparativamente, em que é fácil estar, em que é bom viver, em que para os estrangeiros é ótimo, não é? Atendendo aos impostos que pagam, por comparação com o que pagariam nos seus países de origem, eu tenho um fenómeno que começa a rebentar numa altura em que ainda por cima acaba o período transitório do NRAU. E em que os efeitos da possibilidade de acionar mecanismos de cessão do contrato de arrendamento coincidem com uma altura em que, obviamente, o que é que está em causa sempre em cima da mesa? Lucro para o proprietário, impostos para o Estado. É evidente. Aqui também não vamos esquecer a outra ponta da nossa manta, não é? É evidente que esta atividade acaba por ser regulada como foi regulada, do meu ponto de vista, porque era uma atividade que passava completamente à margem do esquema fiscal. A autoridade tributária não tinha como controlar. E a autoridade tributária passou a poder controlar. E, portanto, arranja uma forma de ir tributar, de ir buscar rendimento, o que é perfeitamente legítimo, porque aquilo que está a fazer é desenvolver uma atividade económica. Se fosse arrendamento, era a mesma coisa. Mas, e, portanto, o Estado também tem aqui um benefício, como é evidente. E, portanto, vamos pensar em tudo isto, então, holisticamente. Quando nós dizemos, há aqui um impacto no arrendamento, pois é, mas o impacto primeiro começa por provir de uma lei que se põe em vigor numa altura que, parece-me, olhando para as pessoas que por ela foram atingidas e que pude acompanhar em termos de dados estatísticos, eram uma população altamente vulnerável. Para o transitório acabar numa altura em que Lisboa e o Porto se tornam cidades altíssimamente atrativas por todas as razões que acabei de enunciar. Encargo a habitação, como disse a Vossa Excelência, do meu ponto de vista, não é um encargo do proprietário. E, portanto, eu diria, num Estado de Direito, como nós temos com a nossa matriz constitucional, isso é um encargo que é de todos nós à volta desta mesa. E, portanto, cada um de nós contribuirá para esse encargo social na retaguarda, criando fundos, criando compensações à subida do valor do arrendamento, que possa, portanto, o arrendatário acompanhar quando ele próprio não tem rendimentos, como se fazem tantas outras coisas, querendo nós... Mas não está criado, não está constituído. Agora, também... Vamos falar com toda a sinceridade e franqueza, como eu costumo fazer com os alunos nos anfiteatros da faculdade, não é? Onde o discurso é exatamente este. Não era possível ter-se atingido o que se atingiu em termos de redução do déficit em Portugal se fossem postos em vigor, né, todos os fundos que estão, quer para correr aqui, ali e acolhi, que a lei benfazejamente sempre prevê. E, portanto, se nós pensarmos que agora vamos ter subitamente 2%, 20% de habitação social, o que é que isso implica em termos do déficit do país? O que é que nós vamos dizer em termos externos? Agora, para nós é muito mais preocupante a habitação do que... Não, calma, não podemos dizer isto, não podemos dizer... Portanto, não vamos também ter aqui uma espécie de um discurso que omita toda a realidade. Portugal não tem, neste momento, penso eu, recursos que lhe permitam fazer face aos problemas que estão a ser criados através de criação de fundos previstos no NAHAU, mas aportados efetivamente para esse mesmo fundo e que permitam resolver o problema dos arrendatários que não têm rendimentos e que se veem despejados no fundo. Porque, como é evidente, o proprietário, como sempre, tem uma última coisa em cima, em mira, não é? Se não valesse de nada ter aquilo para explorar, ele ficava provavelmente na praia a olhar tranquilamente para a beira-mar. Portanto, ele tem uma coisa que é dela tirar os proveitos que são absolutamente legítimos. E se, porventura, temos alguém vulnerável, então somos todos nós que temos que proteger esse mesmo alguém. Quanto à intervenção concreta, portanto, para dizer, princípio da liberdade, o problema maior, do meu ponto de vista, do impacto resulta do momento em que é posto em vigor o NAHAU, período transitório do NAHAU, a ausência de retaguarda no NAHAU para as populações vulneráveis. Nada disto é um encargo, do meu ponto de vista, que possa ser suportado pelo proprietário individualmente considerado. Isto é um encargo social de todos e de cada um de nós. É assim que a nossa Constituição define e, enquanto a não mudarmos, essa será sempre a nossa resposta. A aproximação global é sempre um problema da legislação entre nós, como é evidente, não é? Peço também desculpa com a devida vénia a Vossas Excelências, mais uma vez, os que a imitem. Nós temos a tendência de querer resolver um problema de cada vez e aparece uma crise, lá vai uma resolução, pronto. E, portanto, avançamos aos bocadinhos. Eu tenho como área de investigação e de ensino na faculdade o processo civil. E, portanto, é um divertimento enorme, porque eu chego às aulas e digo, bom, de acordo com o que eu sei, a versão em vigor é esta. Mas eu só vi da República ontem, não vi hoje. Portanto, pode ter havido mais uma alteração ao Código de Processo Civil que eu ainda não vi hoje. Pronto, e portanto, nós, isto é típico, não é? Nós temos muita dificuldade em fazer a visão integrada, conjugada, porque é sempre mais fácil fazer a intervenção tópica e pequenina. Agora, como eu dizia há pouco, as várias preocupações que aparecem nos diferentes articulados, do meu ponto de vista, são preocupações muito relevantes. E um articulado que conseguisse ter a ductilidade que falava o seu deputado, que percebesse que a realidade do país não é toda igual, seria o articulado, do meu ponto de vista, inteligente. Eu entendo que o articulado é inteligente quando tem a capacidade de adaptação a cada uma das circunstâncias. E, portanto, as realidades não são todas iguais e, portanto, o articulado, do meu ponto de vista, não poderá prever uma noção rígida, dicotómica, sim, não, binária, porque é preciso moldar aquele articulado a cada uma das realidades em concreto. Quanto à possibilidade de haver uma definição muito inequívoca do que fosse o alojamento local por confronto com outras realidades, Sr. Deputado, vamos perder a esperança. Eu olhei para... Não, mas vamos perder. Vamos perder no sentido em que, como dizia o Freud, nós na vida temos dois princípios que nos movem, não é? O da realidade e o do desejo. A esperança está no limite do desejo, mas nós temos partido do princípio da realidade. Eu olhei, por exemplo, para a definição, e vou dizer assim só acho que é uma que fala em turistas. É do Bloco de Esquerda. Pronto, por acaso é do Bloco de Esquerda, não sei. Há uma que fala em turistas. É a definição logo de alojamento local. Ainda agora tinha aqui à frente do meu nariz. Eu acho que é do Bloco de Esquerda. Nomeadamente a turistas, mediante remuneração, e portanto, alojamento temporário. Basta esta palavra. O arrendamento de 3 meses. O que é que o distingue deste alojamento temporário? Em termos técnico-jurídicos, porque essa pode ser a minha ajuda, como eu dizia há pouco. O que é que define, o que é que distingue? Nada. No dia em que eu puser aqui, claro, são as razões de ordem fiscal, como é evidente, é a taxa, é a tributação. Pronto. E aqui, do meu ponto de vista, há um outro aspecto que, a primeira vez que me confrontaram com este problema, eu fiquei muito aflita, não sabia como resolver nada disto. Até que eu acho que tive uma espécie de uma epifania, disse, não, calma, há aqui uma coisa que a gente tem que distinguir. A atividade daquele que ou arrenda ou dá de alojamento local, e aquilo que faz aquele que está dentro da casa, que ou recebe de arrendamento, ou toma de empréstimo, ou toma para alojamento local. Pronto. E, olhando para o uso que é feito, eu diria, ele é praticamente idêntico. As coisas são iguais. O problema maior está no título atributivo da legitimidade para uma pessoa entrar dentro de uma casa e se instalar lá dentro. Pronto. Agora, olhando para aqui, vai ser terrível, porque vão ser batalhas e batalhas para se dizer o que é isto temporário. Eu posso, ao abrigo da Constituição, distinguir o turista do local. Bom, mas a senhora professora agora deslocou do seu prédio para o outro, onde agora lhe apeteceu viver durante 5 dias. Já cabe no alojamento local ou não cabe no alojamento local? Como é que é isto? Não é um turista? Pronto, portanto, para dizer, este tipo de noções e a tentativa de capturar ou de captar a realidade em noções, em conceitos muito fechados, acaba por dificultar extremamente a aplicação da regra. Para dizer a vossas excelências, como é que os alemães regularam este problema? Foi uma coisa que eu achei extraordinária. Fizeram muito simplesmente o seguinte: é possível qualquer uso, desde que não perturbe os demais. Se faz uma padaria, se um cabeleireiro, se isto, não interessa nada. Desde que todos os que estão permitam que aquilo aconteça, e depois há uma preocupação do Estado. Mas está lá a fazer o quê? Tributo, de acordo com o que está a ser feito. Mas há uma outra preocupação. Não é? Portanto, o problema enorme que nós vamos ter na tentativa de captar exatamente que realidade seja esta, com conceitos muito fechados, vai ser enorme. E, portanto, também, se vamos intervir, então, sim, era preferível que houvesse uma intervenção holística, como jurista, não é? Diria, é preciso ter sempre muita cautela, com os conceitos muito fechados, porque eles, há muito mais que foge do que aquilo que eles captam. Não é? É muito mais fácil contornar o conceito que é muito fechado do que fazer captar lá para dentro. Direito ao descanso. Como?
Volta clandestino.
O quem, desculpa?
Volta ao clandestino. Sim.
Muitas coisas voltariam.
Não precisamos voltar ao clandestino. Só para dizer uma coisa, Sr. Deputado. A maior parte dos grandes problemas nós não os resolvemos com as regras pequenas. Nós vamos resolvê-las sempre no desembate com os grandes princípios fundamentais. E, portanto, aquela regra pequena é a que nos permite de primeiro guia de orientação na floresta. Sabemos mais ou menos para onde é que vamos. Mas o desempate final é feito nos grandes princípios. E, portanto, veja, nos alemães não fugiram. São tributados. E são tributados cada um à sua maneira. Não é? Pronto, de acordo com a atividade que é desenvolvida. Não é? Agora, se há um problema à ocupação, então deixemos que aqueles que são incomodados pela ocupação se queixem do concreto problema. Isto a propósito depois do fechamento do tipo, não é? Num tipo legal do que fosse esse contrato, que eu acho que é um tipo social. Direito ao descanso. Eu também, quando me pediram que fizesse, que estudasse o problema, que olhasse para o problema, a primeira coisa que eu perguntei foi esta: dados da PSP. Porque se eu tiver uma vizinha em cima de mim que toca piano todos os dias, que é proprietária do imóvel ou que é arrendatária de longa duração, É evidente que me incomoda muito mais do que alguém que está lá em cima durante dois dias e que entra e sai e que entra de pantufas, sai de pantufas, que é de um país nórdico, deixa os sapatos à porta e eu nem sequer percebo que a pessoa lá está em cima. Portanto, qual é aqui o grande problema? É que aquele que tipicamente tem uma ocupação de muito curtíssima duração é alguém que eu não consigo perseguir, não é? E, portanto, eu não consigo impor ali a regra. Mas eu diria assim, enquanto não houver os tais dados que me demonstrem que há efetivamente essas perturbações, eu a ter de intervir e a dizer eu vou intervir porque eu sei que esta é a minha realidade, eu não interviria por enquanto. Eu esperaria por ter uma base com alguma solidez para dizer efetivamente os conflitos de vizinhança estão a ser um problema. E estão a ser um problema porque a autoridade competente para me dizer que é um problema, na comparação com outros tipos de ocupação, me diz há aqui um problema. Há uma realidade que eu suponho que é engraçado, que ainda não tem sido muito explorada, e eu penso no prédio em que eu moro. Há uma zona daquele prédio que é ótima para alojamento local. E eu já fiz a proposta ao condomínio, mas ainda ninguém quis aceitar, porque ninguém sabe o que é o alojamento local. Então lá veio a doutora do segundo andar com aquelas ideias peregrinas que agora vamos ter um alojamento local. É o quê? A Casa da Porteira. Prédios em certos bairros de Lisboa têm todos eles casas de porteira. Pergunto eu a vossas excelências, quem é que hoje em dia tem uma porteira num prédio, que habita com uma família no prédio, como acontecia tipicamente quando foi feito o contrato com aquele tipo de funcionário e que ocupava os imóveis? Para dizer o seguinte, se me puserem provavelmente um andar com alojamento local, com gente a entrar e a sair, no terceiro andar de um prédio, ensanduichado, causa uma grande perturbação. Em certas zonas do prédio, não causa nenhuma perturbação. Tem entrada autónoma, tem saída autónoma, ninguém está em conexão, ninguém está em ligação. Vai animar a pastelaria do prédio, vai animar as lojas daquela rua, vai ser ótimo para aquela zona da cidade. Porque é que também aqui não há de ter o condomínio efetivamente uma palavra a dizer? E, portanto, no fundo, os tais, como dizem os alemães, não é? Vamos todos coletivamente perguntar onde é que é para nós que aqui moramos razoável que haja ou não a possibilidade dessas ingerências com o meu direito ao descanso. Estas seriam as observações que eu deixaria. E, no fundo, exortando vossas leis para pensarem nisto que me parece o nó górdio da questão. O impacto do Narral e a necessidade que temos de não transferir o problema para uma ocupação que só é possibilitada porque pusemos em vigor uma lei, numa altura sem retaguarda, em que essa lei provavelmente ia ter o impacto que agora está a ter. A possibilidade de despejar populações mais vulneráveis, terminado o período transitório, com essas zonas altamente atrativas para efeitos de lucro para o proprietário, imposto para o Estado, como é evidente, porque são as tais zonas lindas da cidade, históricas e por aqui fora, e por aqui fora, e por aqui fora. Portanto, estas eram observações que ele faria. Peço desculpa porque não posso responder, no fundo, às equações políticas no sentido da escolha que em concreto se faria sem ser dentro do quadro constitucional e legal dentro do qual me movimento. Muito obrigada, Sra. Doutora.
Obrigada também, Sra. Deputada Vera Gouveia Barros, faz favor.
Ora, se nos vamos cingir à imprensa como fonte, eu tenho aqui um título do Diário de Notícias. Casas baratas é o que se torna necessário em Lisboa. É de 27 de abril de 1947. Pesquisa no Público. Esta cidade não é só para velhos, onde se fala aqui no bairro típico do Fado e dos Santos Populares, as gerações de peixeiras, pescadores e estivadores, provavelmente população muito castiça, mas que está em desaparecimento, não é por causa do turismo, é mesmo por causa do tecido económico. Mas já disse, eu não vou entrar por considerações sociológicas, vou só observar que às vezes fico com a ideia que o António Ferro era mesmo um gênio. Já não vivem sozinhos nas vielas e nos becos apertados. Atualmente, entre 25% e 30% dos 5.100 habitantes do bairro são novos moradores, portanto temos aqui o tal fenómeno de gentrificação. Não vou estar aqui a ler tudo, mas digo, por exemplo, em Lisboa, aponta o geógrafo João Seixas, já devem ter ouvido falar, autor de diversos estudos sobre a capital, a gentrificação não se resume aos bairros classicamente históricos. Ela alarga-se a outros mais recentes, como Alvalade, Campo de Ourique, nas Avenidas Novas. O sociólogo Manuel Vilaverde Cabral sublinha, por seu lado, que a gentrificação em Lisboa não é muito significativa, talvez com exceção da Alfama e do Castelo. O curioso é que este artigo é de 5 de março de 2010. Situação dos 342 idosos que vivem em prédios semidevolutos é um dos grandes dramas da Baixa. Absolutamente de acordo. 13 de novembro de 2008. A área metropolitana de Lisboa, a década da periferia. 23 de junho de 2001. A Baixa já não é uma zona de mansardas só para idosos. 5 de fevereiro de 2012. E volto a citar João Seixas, mas gostava de lhe dizer que para mim Lisboa não é um município. Algés, Cacilhas, Almada, isso também é Lisboa. No mínimo, o centro da grande região de Lisboa vai até ao Estádio Nacional ou até ao Rio Trancão. O concelho de Lisboa foi delimitado no século XIX pela antiga Estrada Militar. Hoje, o mínimo que devíamos fazer era colocá-lo na Cril e talvez na outra banda, presumo que se refere à margem sul. Mas sobre isso não devemos continuar a ter ilusões. As pessoas não vão regressar a Lisboa. Depois de 5 décadas em que as famílias foram para Santo António dos Cavaleiros, para Oeiras ou para a Quinta da Marinha, isso já não é possível. Primeiro foi o pai, depois o filho, depois o amigo. As redes sociais já estão criadas nesses locais. São bairros, já não voltam. Isto escrevia-se em 6 de dezembro de 2010. Ou seja, acho que temos aqui vários títulos que me mostram, e atenção, eu não quero ser confundida como alguém que não reconhece o direito constitucional à habitação. Isso não está em causa. O que eu ponho em causa é em que medida é que o alojamento local compromete esse direito. E eu até acho que é muito importante termos uma política de habitação, e muito daquilo que nós temos na vida das nossas cidades é precisamente fruto de se ter achado que a política de habitação era responsabilidade dos privados, que eram os privados que, com o congelamento de rendas sucessivas que foram feitas, tinham a obrigação de desenvolver uma política de habitação. Senhorios que também são pessoas, já agora, não sei, às vezes parece-me que se esquecem, também são pessoas. Também são pessoas que, numa altura em que havia estado de previdência, muitas delas aplicaram as suas poupanças ali achando que iam obter um rendimento e depois viram as suas expectativas defraudadas. Portanto, eu acho que de facto era preciso um estudo, porque imaginem o que é, eu num determinado mês decido mudar a minha alimentação, corto no açúcar, corto na gordura, começo a tomar uns medicamentos que comprei ali na farmácia homeopática ao pé de mim, vou ao ginásio todos os dias e ainda faço uma vez por semana massagens adelgaçantes. E ao fim de um mês perdi 3 quilos e perdi volume, baixei e digo, ah, aqueles comprimidos são mesmo fantásticos. Quer dizer, é a seriedade que isto tem, porque numa altura em que nós tivemos, por um lado, o aumento do turismo, é verdade, mas também tivemos uma nova lei do arrendamento que trouxe alterações substanciais, em que tivemos depois as taxas de juro a caírem para mínimos históricos e querem, no meio de tantos fatores, aliás, vamos cá ver, tenho outras citações para fazer sobre ataques especulativos. Por exemplo, onde é que ela está? Também, aliás, quer dizer, sabemos que a especulação não é, a especulação imobiliária não é uma coisa que seja de 2012 em diante. E outra coisa que eu gostava é que não se confundisse aquilo que é especulação com aquilo que é um aumento de preço derivado devido ao aumento da procura. E reparem, eu não tenho grandes dúvidas de que o turismo se constitui como procura para o mercado habitacional, com alojamento, diretamente. E também acho que indiretamente contribuiu para que aumentasse a procura em determinadas zonas de Lisboa e do Porto, porque as zonas foram reabilitadas em função do turismo, tornaram-se mais seguras, mais atrativas. E com isso há agora pessoas que querem vir morar para o centro da cidade quando antes não queriam. Se vamos fazer das realidades pessoais extrapoláveis, o primo de um amigo meu, quando quis comprar há uns anos casa no Martim Moniz, quase que foi sujeito a internamento compulsivo, porque diziam que eu estava doido. Quem queria morar no Martim Moniz? Ninguém. Pronto. Sobre a questão mais... Da filosófica do alojamento local. Eu acho que eu sou muito pouco maquiavélica e, portanto, rejo-me, de facto, por estas considerações de o que é que deve ser, às vezes, um bocadinho aliado do que as coisas são. E acho que devemos estudar o que é o alojamento local, porque eu não acho que seja equivalente ao arrendamento de longa duração, mas também não é igual a um empreendimento turístico, porque logo não é, porque logo o facto, para mim, e aqui podemos, é aqui que eu acho que temos de ter uma discussão filosófica sobre o que é que são os elementos diferenciadores. Para mim, o proprietário ser um indivíduo ou um grupo económico não é por aí. Agora, o facto de eu ter num empreendimento turístico a obrigação de ter uma receção, exceto para uma tipologia particular, uma receção implica que aquilo está aberto. Eu vou a passar na rua e, se me apetecer entrar num empreendimento turístico, eu entro. Não faço a mesma coisa num alojamento local. O acesso está-me vedado. Portanto, se quiser, é uma situação em que eu tenho, como no arrendamento, mas por períodos muito curtos. Portanto, é assim, períodos mesmo muito curtos. E tem, de facto, a tal questão de como é que eu vou perseguir, não é? Embora eu muitas vezes me pergunto o que é que as pessoas fazem em férias para achar que os outros se comportam como os selvagens nas unidades de alojamento local, para onde vão, mas isso já depois é outra questão. Sobre a intensidade turística, curioso que a região em Portugal que tem a maior intensidade turística é, sabem qual? Não, é o Funchal. É a Madeira. A Madeira que tem a maior intensidade turística. E para mim, ter uma intensidade turística de 2 ou de 5 não me diz rigorosamente nada per se, porque eu não tenho um valor que me sirva de charneira para dizer a partir daqui é mau, daqui para baixo é bom. Isso provavelmente até depende da região. O turismo urbano provavelmente comporta uma carga turística que um turismo de natureza, de ecossistema, como tem, por exemplo, os Açores, se calhar não comporta. E o que eu acho importante é que se desenvolva um conjunto de indicadores que me permita, trabalho que aliás o Turismo de Portugal está a fazer, nomeadamente com inquéritos à população, o que já agora também convido a visitarem o Observador de Lisboa, a verem os vários inquéritos que eles desenvolvem, porque a maioria da população que eles entrevistaram em Lisboa diz satisfeita com o turismo que tem. Na Madeira é a mesma coisa, até dizem que querem ter mais. Portanto, o número por si não me diz propriamente nada a nível de excesso ou falta. Agora, o que eu noto também é que, de facto, qualquer uma destas propostas trata o país por igual. Eu sou lisboeta, mas tento fazer o esforço de pensar que existe outro país, existe mais país. E, inclusivamente, existem zonas onde, se algum turista as quiser visitar, o único local que tem é um alojamento local, onde provavelmente deixará de existir quando se for adotada, por exemplo, a proposta do Bloco de Esquerda, que foi muito divulgada pela questão dos 90 dias, mas que tem uma outra cláusula que, a meu ver, é bastante mais penalizadora, que é aquilo ter de ser o domicílio fiscal da pessoa. Portanto, eu herdo uma casa em Moimenta da Beira e penso lá fazer uma linda unidade de alojamento local para que franceses possam conhecer quão bonita é Moimenta da Beira, e não posso, a menos que resida em Moimenta da Beira fiscalmente. Mas sabe que isso tem requisitos, os tais do empreendimento turístico. Mas porquê é que eu hei de ter? Porquê é que eu hei de ter uma recepção e uma série? Não é? Mas é curioso que depois se combate os grupos económicos, quando esses, na verdade, é que têm poder para fazer esse tipo de coisas. Ok.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à DECO. Não sei qual dos senhores Mas pode ser pela mesma ordem, se acharem bem ou...
Muito obrigado. Também tentaremos ser rápidos e responder não só à questão que nos foi colocada, mas também fazer aqui uma pequena intervenção final, salientando só e começando se calhar até por responder à questão que nos foi colocada. Nós recebemos de facto algumas queixas relativamente a problemas de relação de vizinhança e a condomínios. No entanto, não podemos esquecer que a DECO tem na sua missão a defesa dos interesses do consumidor e, portanto, esta é uma situação, quando estamos a falar de relações de vizinhança, não é uma situação de consumo, o que significa que o... Portanto, neste caso, procurarão certamente outras entidades mais especializadas, portanto, nesta matéria. Agora, reclamações que temos recebido, sim, estão relacionadas com não só com a qualidade do alojamento local, com a utilização das plataformas, mas também com o próprio preço, com a dimensão. E aqui temos várias queixas relativamente à própria dimensão. Aliás, foram essas queixas que nos fizeram despoletar a intervenção e, neste caso, que nos debruçámos também sobre este fenómeno do alojamento local, porque começámos a verificar é que havia situações que estavam a ser tratadas claramente como se fosse um empreendimento turístico, mas à luz de um regime simplificado. E aqui, senhores deputados, eu fazia um bocadinho o mesmo raciocínio, ou pedi aos senhores deputados para fazerem este raciocínio. Se eu estiver em casa e fizer a reserva de uma viagem para o meu vizinho com um hotel, e se eu fizer isto ocasionalmente, não faz de mim uma agência de viagens, mas se efetivamente eu começar a fazer isto uma atividade e começar a reservar a viagem, o alojamento, juntamente e a cobrar para esse efeito, e se fizer disto a minha atividade, então eu tenho que me registar como agência de viagens e tenho que cumprir um conjunto de requisitos. E é exatamente esta um pouco a lógica que está subjacente a esta discussão do que é o alojamento local. O que nós verificamos é que o alojamento local tem sido tratado e discutido como se fosse uma exceção à regra, e começou por ser, mas nós não podemos tratar como exceção algo que efetivamente se tornou uma regra. E, portanto, aqui temos que ter um olhar diferente sobre o próprio regime. E aquilo que nós temos defendido é que há várias componentes que cabe aqui ao legislador definir. Não consideramos que a legislação já venha colmatar todas as situações do alojamento local ou todas as falhas do alojamento local. Aquilo que estivemos aqui a identificar relativamente à qualidade, à segurança, à informação, não está de facto regulamentado, ou quando está regulamentado, já não dá resposta aos problemas que existem atualmente, que são esses problemas que motivaram as queixas que recebemos na DECO, que estão relacionadas naturalmente com a segurança e com a qualidade. Por outro lado, cabe ao legislador definir as regras, a base, não só do exercício da própria atividade, mas também as regras que devem reger a relação com o próprio utilizador. E isto não é uma matéria que se deva deixar a nível local, porque é uma matéria que é transversal a todo o país. Portanto, tudo aquilo que é transversal e que está inerente ao próprio regime tem que ser tratado efetivamente numa legislação apropriada. Agora, isto estamos a falar da própria regulamentação das bases de acesso e da utilização, isto de facto tem que ser tratado de uma forma harmonizada. Diferente são as situações da própria regulação da atividade. E aqui sim há uma necessidade de olhar concretamente para a própria região e, neste caso, para as próprias relações que existem. Não só, e aqui vamos buscar a questão da habitação, vamos buscar a questão do arrendamento, vamos buscar também vários princípios, não me parece que seja somente o direito ao repouso, que seja aqui o único direito que está aqui em discussão. Temos vários direitos que estão neste caso e que colidem muitas vezes, e quando há uma colisão, algum direito tem naturalmente que ceder. E quando estamos a falar de regulação, aqui sim há um papel fundamental por parte dos próprios municípios. Os municípios, sim, têm um papel a definir. Eu dou-vos um exemplo, e conhece certamente, dos estabelecimentos comerciais, do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. O regime dos próprios estabelecimentos, as condições de acesso, as condições, neste caso, dos próprios estabelecimentos, estão reguladas por uma legislação própria. Mas a regulação do próprio horário, do funcionamento desses estabelecimentos, é deixada, neste caso, aos municípios. Portanto, é aqui nesta visão que consideramos que o legislador se deve continuar a concentrar, tratar de forma igual aquilo que é igual e diferente aquilo que é diferente, mas também ter em conta que há regras que devem ser cumpridas por todos, neste caso, por todos aqueles que se querem dedicar a esta atividade, e volto um pouco àquela ideia inicial da agência de viagens. Se efetivamente eu tenho que cumprir um requisito ou um conjunto de requisitos fundamentais para o exercício desta atividade, então nem todos vão exercer esta atividade, o que acaba por ser uma primeira limitação
ao seu exercício. E, portanto, não podemos estar só a olhar numa lógica de, embora seja importante pela gentrificação, pela turistificação, mas não deixar, de facto, aquelas regras de base de acesso e de utilização, porque se eu sei, efetivamente, que eu tenho que cumprir um conjunto de requisitos e eu não tenho capacidade para cumprir esses requisitos, se eu tenho, efetivamente, um apartamento que não preenche os requisitos necessários para um alojamento local, jamais aquele apartamento poderá servir enquanto tal. E, portanto, este apartamento já não vai servir, neste caso, para alojamento local. Por outro lado, e continuando ainda, no que diz respeito à regulação dos próprios municípios, de facto, para nós é importante que exista essa regulação, mas não vamos deixar só um poder de ver, neste caso, aos próprios municípios, mas uma obrigação de que, se verificar uma determinada situação que coloque em causa, neste caso, outros direitos, aqui o município terá necessariamente que intervir, e a sua intervenção poderá ser quer na própria regulação, neste caso, do alojamento local, por outro lado, na definição dos limites e dos limites da utilização e nos limites de, neste caso, da exponenciação, neste caso, deste alojamento. Não sei se pretendes dizer mais alguma coisa.
Bom, também só acrescentar que, de facto, existem algumas regras que, se passarem a ser consideradas, algumas das propostas que de facto, efetuámos e que aqui falámos, como é, por exemplo, a questão da capacidade, se começar a existir algum tipo de limitação que é adequada, se calhar também se podem reduzir e limitar algum tipo de possíveis conflitos de vizinhança. Se num prédio eu sei que dois dos meus vizinhos têm alojamento local, mas que o máximo de pessoas que podem receber no apartamento T3, que é igual ao meu, será 6 pessoas, por exemplo, e não as 20 que neste momento é possível, ou até mais, se calhar o ruído que daí causará, os estranhos que entram no prédio diariamente, a falta de cumprimento com as regras do prédio, a colocação do lixo, são coisas pequeninas, mas que quando acontecem todos os dias vão, obviamente, acumulando. Se passar a ter mais algumas regras que são, de facto, necessárias, que não existem, se calhar os possíveis conflitos de vizinhança também não vão acontecer e, se calhar, todos os condóminos vão olhar de outra forma para a possibilidade de terem alojamento local ou não no seu edifício. Por isso, pensamos que as nossas propostas acabam por responder, provavelmente, ou não, esperemos que sim, a estas algumas das questões que são levantadas.
E eu acrescentava também só mais uma questão. Nós verificamos que existe muita tendência de equiparar o regime dos hostels, muitas vezes, neste caso, os estabelecimentos de hospedagem, ao alojamento local. Mas aqui estamos a falar de um determinado tipo de empreendimentos que hoje em dia estão muito mais aproximados ao regime dos empreendimentos turísticos e, portanto, se calhar faz mais sentido que deixem, de facto, o regime do alojamento local, sejam integrados no regime dos empreendimentos turísticos e que se façam as necessárias adaptações à natureza. Agora, de facto, o Sr. Deputado disse muito bem, que eu, se verificar na Baixa de Lisboa, verifico muitas vezes que eu estou perante um hotel, é claramente um hotel, mas à porta tem uma placa identificativa de alojamento local. É claro que me podem sempre responder que o problema está na fiscalização. Mas não é só um problema da fiscalização, porque se eu, de facto, não estabeleço uma clara distinção entre aquilo que deve ser um empreendimento e simplesmente uma regra de que, a partir de um determinado momento em que este alojamento local, que deve continuar a ser a exceção, porque de facto nós temos uma área que já está regulada e que tem sido vindo a ser regulada, se a partir deste momento se qualifica automaticamente como um empreendimento turístico, então nesta situação certamente muitos não vão entrar neste ramo porque consideram que não têm a capacidade para o efeito. Obrigada.
Muito obrigada. A senhora professora pediu-me só um minuto e portanto eu vou conceder porque se esqueceu aqui de duas questões.
Eu peço desculpa. A doutora, só dois aspectos que eu acho que talvez ainda fosse importante referir. Um que até a doutora Vera suscitou, o problema não é da eficácia retroativa, é que casos vão aplicar as novas regras. Porque se eu comprar um andar num prédio em que eu sei que é possível fazer alojamento local, eu conto com as perturbações típicas ou referidas como típicas do alojamento local. Agora, se eu já comprei o prédio ou andar no prédio há 20 anos, como é que estas regras são a aplicar? Portanto, chamava, pedia, também exortava Vossas Excelências para que, na altura de disporem acerca dos interesses da República, não deixassem de ponderar este aspecto. Portanto, uma alteração que surpreende é sempre uma alteração que é muitíssimo mal compreendida. E, portanto, as interferências de condomínios ou títulos constitutivos a meio do caminho nunca são coisas muito bem compreendidas. Outro aspecto, só para... é que aqui mais um dado que nos esquecemos de pôr em cima da mesa. A propósito dos tipos sociais e legais, o contrato de hospedagem. Como é que tipicamente vivia o arrendatário cujos rendimentos baixaram drasticamente numa certa altura no nosso país? Bom, todos nós sabemos, não é? Bom, subarrendava 2 quartos, mas depois chegava ao tribunal e aquilo não era subarrendamento, como é evidente, porque até passava roupa a ferro, entregava pequeno almoço. Ou seja, como é que o contrato de hospedagem, que tem tradição no nosso sistema e tem previsão, joga com algumas das modalidades de alojamento local que estão previstas nesta lei, em que eu tenho uma partilha da habitação com prestação de serviços por parte daquele que, portanto, lembrem-me quase o clandestino, da fraudotipo, não é? Aqui temos nós o caso, não é? Do tal subarrendamento que era ocultado ou que era camuflado num contrato de hospedagem. E, portanto, aqui mais um grãozinho para que Vossas Excelências, no articulado, pensem como é que todas estas realidades e tipos sociais e tipos legais se vão poder confrontar uns face aos outros, de modo a que se saiba exatamente a que a realidade se aplica à lei, para que as pessoas saibam exatamente o que é que podem e não podem fazer. Doutora, muito obrigada.
Obrigada
e também obrigada a todos por estes minutos mais.
Muito obrigada, agradecemos muito a vossa presença, obrigada pela vossa disponibilidade e esperemos que, de facto, consigamos estar à altura das nossas responsabilidades numa matéria que é efetivamente complexa.
Muito difícil.
Mas vamos tentar. Por isso é que estamos a ouvir muita gente e, mais uma vez, os nossos agradecimentos.
Muito difícil.
Muito obrigada.